Estamos na Guerra Traduzida da Rádio Observador. Olhamos para as notícias da guerra que nos chegam através da imprensa ucraniana nesta quarta-feira, dia 10 de agosto. Como é habitual, contamos com a ajuda da Tânia Olinik. Bem-vinda mais uma vez. E começamos, Tânia, pelo que se passou na Crimeia nas últimas horas. É um tema um pouco por toda a imprensa ucraniana. Houve explosões no aeródromo militar, mas ainda não é bem claro aquilo que se passou.
A 9 de agosto, após o almoço, ocorreram explosões no aeródromo militar em Nova Fedorovka, na Crimeia, ocupada pela Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que ninguém tinha disparado contra o aeródromo, simplesmente por algum motivo a munição detonou. O chamado chefe da Crimeia, Sergei Aksionov, publicou na sua página do Telegram que 5 pessoas ficaram feridas após as explosões em Nova Fedorovka. Elas foram levadas para o Hospital Distrital Central de Sakha e uma pessoa morreu. Este aeródromo militar é utilizado pelo Ministério de Defesa da Federação Russa para basear a sua aviação, aviões e helicópteros, incluindo aviação naval. Existe também um complexo de treinamento em solo para a prática de decolagem e pouso de aeronaves da aviação naval.
E estas explosões, Tânia, tiveram um efeito, surgiram vários memes na internet a ironizar a situação.
Aviões que lançam mísseis em direção ao sul da Ucrânia geralmente descolam desse aeródromo. Claro que os ucranianos ficaram felizes com esta notícia e até começaram a ironizar toda a situação. O especialista em relações públicas e analista político, Alexander Solonko, publicou na sua página de Facebook: "Não somos nós na Crimeia, somos pessoas educadas a explodir." Muitas pessoas ironizam a situação, também dizendo "Feliz dia da desocupação Crimeia." E lembra-se daquele selo que ficou tão famoso, de um soldado ucraniano mandava um pirete para um navio russo? O diretor-geral dos Correios Ucranianos, o Kroposta, Ihor Spilansky, publicou uma nova ideia para um novo selo onde aparece um casal de mãos dadas de costas a olhar para a ponta da Crimeia explodir, e ele escreve: "O quê? Já está na hora?", ainda com um emoji a sorrir no fim. Os ucranianos fizeram inúmeros memes sobre a situação, por exemplo, turismo quente na Crimeia.
E como dizíamos há pouco, Tânia, são ainda poucas as explicações oficiais quanto ao que se passou. O que é que diz ao certo a Rússia?
O Ministério da Defesa da Federação Russa disse, e passo a citar: "Como principal razão para a explosão de várias munições no aeródromo de Sakhi, é considerada apenas uma violação dos requisitos de segurança contra o incêndio. Ainda não há sinais, evidências nem fatos de impacto intencional nas munições com o objetivo de detonação."
São explosões na Crimeia que ainda estão a marcar as notícias na Ucrânia. E são também as consequências dos ataques ainda que houve mais no início da guerra na região de Kiev. Foram enterrar pessoas cujos corpos não foram identificados. É um relato que vem no TCN.
A conselheira do presidente da Câmara de Bucha, Mikhailina Skarivsk, publica na sua página do Telegram que 15 pessoas cujos corpos não foram identificados tiveram que ser enterrados. Destes, 14 são homens e uma é mulher. Dos 14, 8 homens foram encontrados em Meirosk, tendo eles todos vestígios de tortura.
E vamos agora a uma história de um casamento que está a ser difícil de registar, entre uma cidadã russa e um militar ucraniano.
O jornalista Valery Gagarutz contou esta história na sua página do Facebook. Ele conta que tem uma conhecida que é cidadã da Federação Russa. Ela nasceu em Moscou, mas agora mora em Dnipro, tendo já autorização de residência permanente na Ucrânia. Há 20 anos atrás, ela conheceu um rapaz em Dnipro, apaixonaram-se e casaram-se. Moraram na Ucrânia durante algum tempo, mas depois foram para Moscou, onde tiveram 3 filhos. No entanto, após os eventos da primavera de 2014, eles decidiram regressar à Ucrânia. Valéria partilha que há cerca de 1 ou 2 anos atrás ele descobriu que a família infelizmente separou-se, mas a amiga dele permaneceu na Ucrânia e o ex-marido, ainda antes do divórcio, tinha ido trabalhar para a Europa. Após algum tempo, a mulher começou a namorar com um homem que tem contrato com as Forças Armadas Ucranianas, tendo em conta que ele presta serviço desde 2014 e, na altura, eles conheceram-se enquanto ele ainda estava em Mariupol. O jornalista diz que via as fotografias da amiga no Facebook e que estava muito feliz por ela. E sabe que quando o homem teve a oportunidade de vir para Dnipro, ele propôs a mulher em casamento.
Só que depois nem tudo correu bem.
Valéria realça que nem tudo correu tão bem nesta história, pois eles foram recusados no registro civil. Como o país está sob a lei marcial e nenhum serviço é fornecido aos cidadãos do país agressor, o cidadão da Ucrânia também foi negado à livre escolha de casar com a sua esposa. Nem eles podem ir para outro país para se casarem, pois ele não pode sair da Ucrânia por ser homem. Valéria lembra que o artigo 51 da Constituição da Ucrânia afirma que o casamento é baseado no livre consentimento de uma mulher e um homem. Além disso, a lei da Ucrânia sobre o estatuto jurídico dos estrangeiros e apátridas prevê que os estrangeiros e os apátridas no território da Ucrânia gozam dos mesmos direitos e liberdades que os cidadãos da Ucrânia.
E vamos agora, Tânia, até ao Pravda, que dá nota de uma notícia que circula na imprensa russa. É uma sondagem que mostra que grande parte dos russos apoiam um tratado de paz com a Ucrânia.
De 28 a 31 de julho foi realizada uma pesquisa por telefone pelo Serviço Sociológico do Campo Russo. Participaram 1.609 pessoas de 8 distritos federais. O jornal russo, o Kommersant, faz referência aos dados e escreve que, de acordo com a pesquisa, 65% dos russos aprovariam a decisão de Vladimir Putin de interromper a operação militar na Ucrânia e assinar um acordo de paz. No entanto, e ao mesmo tempo, 60% dos entrevistados também apoiariam o presidente russo de lançar um novo ataque a Kiev. Os especialistas acreditam que tal contradição está ligada à relutância da sociedade em pensar em grandes problemas políticos. Em geral, 52% dos entrevistados manifestaram-se a favor da continuidade da operação militar e 38% a favor das negociações de paz. Os autores de estudo observam que, durante o período de meados de março até final de julho, a proporção de apoiadores e opositores da guerra praticamente não mudou. Agora, 69% dos entrevistados já apoiam, 23% têm opinião contrária e 8% têm dificuldade ou se recusam a responder.
E esta sondagem, Tânia, mostra também que os homens russos não estão disponíveis, na sua maioria, para participar na guerra.
Quase 2/3 dos homens russos, nomeadamente 62%, não estão prontos para participar pessoalmente nas hostilidades na Ucrânia. Os sociólogos observam que esse valor é 6% superior ao valor da pesquisa realizada na segunda quinzena de maio, sendo que 29% dos entrevistados é que disseram que gostariam de participar na suposta operação especial. Também há poucas pessoas dispostas a ajudar financeiramente os militares russos, onde 67% não estão dispostos a doar os seus próprios fundos para apoiar a guerra e apenas 12% concordam em gastar, mas não mais de 1.000 rublos por mês com isso. No entanto, os autores do estudo alertam que os seus resultados das várias perguntas sobre o que está a acontecer na Ucrânia podem não corresponder à situação real, pois, como eles dizem, os russos têm medo de falar sobre este assunto.
E é com esta sondagem que terminamos mais esta edição da Guerra Traduzida, o habitual olhar para a imprensa ucraniana com a ajuda da Tânia Olinik.